também a Cruzeiro do Sul.
É, o interior com esse intercâmbio com a capital.
Então vamos lá, fatura aí, já já a gente volta.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Atenção, eleitoras e eleitores de Rio Branco. O prazo para regularizar o título está acabando. A Justiça Eleitoral realiza mutirão de atendimento no auditório do DETRAN, antiga FAAL, das 8 da manhã às 3 da tarde, inclusive no feriado e finais de semana, até o dia 6 de maio. Faça seu primeiro título, transfira o domicílio eleitoral, colete a biometria ou regularize pendências. Não deixe para o último dia. Procure o mutirão no DETRAN e fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca!
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12:31 na capital acriana, aqui na Difusora AM, na Aldeia FM, começando a segunda meia hora do Lance Esportivo desta terça-feira, dia 5/5/2026. Nosso boa tarde ao Pedrinho Peixoto, que está ligado aqui conosco também pelo Instagram. Zezinho Melo, vamos falar de voleibol?
Vamos lá, já estamos aí às 12:32, chegando Alberto Casa.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de vôlei de praia, porque neste final de semana, na sexta e no sábado, na Praça do Juventus, local bom para se disputar estas competições, tivemos aí o campeonato adulto, né, de vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino. Mirla Prado é uma das coordenadoras da competição e traz agora o seu boa tarde, dizendo como é que foi esse evento. Boa tarde, Mirla.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. O nosso evento foi um evento maravilhoso. Tivemos jogos bem disputados, as duplas todas num nível muito bom de jogo. Tivemos 18 duplas no masculino, 8 no feminino. Infelizmente não tivemos a categoria Master, porque a procura foi pouca, mas os jogos que tivemos nesse final de semana passado lá na Praça do Juventus foi muito gostoso de se ver, quem estava lá gostou muito.
Ô Mila, isso mostra que os adultos estão querendo mostrar serviço, porque 18 duplas se inscreveram, né?
É isso aí, 18 duplas, só no masculino, tá? E 8 no feminino. As meninas estão devagar ainda, mas as meninas estão aí brilhando no cenário do voleibol acreano, no vôlei de praia.
Isso também foi um incentivo para os técnicos, né, do vôlei de praia darem uma olhada para ver quem se destaca, né, Mila?
Isso, que entre os adultos lá tivemos muita dupla no sub-18, sub-17, sub-19. A galera da base está todo mundo jogando de igual para igual com o pessoal do adulto.
É, todo mundo está querendo uma vaguinha aí na seleção, porque sabe que é um evento que tem muitos olheiros aí pelo Brasil inteiro.
Isso, é uma oportunidade, né? Você está lá mostrando o seu voleibol, quem sabe aparece um olheiro lá e convida você para fazer um teste fora.
Exatamente, Mirla, e você tá com os campeões aí, tanto no masculino quanto no feminino?
Tô sim. No feminino, em primeiro lugar, tivemos a Erlane e a Beatriz, que fizeram a final contra a Raquel e a Sampaio. Um jogo bem legal de ver, mas a Erlane e a Beatriz levaram a melhor. E no masculino, tivemos o Aloysio e o Carlos Bujari contra o Halley e o Lucas, sendo o Aloysio e o Carlos se tornando campeões da competição.
Isso é importantíssimo, e agora a federação planeja já as competições levando para os municípios?
Isso, agora no mês de maio, dia 23 e 24, vamos ter a etapa lá de Cruzeiro do Sul, inclusive as equipes campeãs, as duplas campeãs, tanto no masculino quanto no feminino, vão lá participar da etapa também.
Isso é bom, que interioriza o voleibol e tem descoberta de mais valores, né?
Isso, com toda certeza, Alberto. Isso aí é para a capital, para tirar esse negócio que a capital, ninguém quer jogar com o pessoal de Rio Branco porque acha que não joga de igual para igual. Sendo que nos municípios tem uma galera que joga o voleibol assim lindamente.
Mirla, eu agradeço a sua participação aqui no Lance Esportivo, trazendo informações da Federação Acreana de Voleibol.
Eu que agradeço, Alberto. Ah, e antes de encerrar, convido todo mundo que está nos escutando para ir assistir os jogos do Sub-18 de quadra que está acontecendo lá no SESC a partir das 19 horas, tá? Também tem um jogo bem legal de se ver lá. Quem gosta de voleibol, tá aí a programação.
Aí, portanto, Mirla Prado, que é coordenadora da Federação Acreana dos Eventos, e como ela frisou aí, continua o campeonato sub-18, tanto no masculino quanto no feminino, lá na quadra do Sesc Bosque. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Jogos de hoje, às 19 horas, tem Jotas, Academia e Clícia Gadelha no feminino, e às 20 horas, Clícia Gadelha e Serra Negra no masculino. Olha aí, Zezinho, que a gente estava falando agora.
Os colégios aí.
Os colégios estão participando.
Estão participando, viu?
Lógico que aqui a gente sabe que o Jotas vai ganhar, né, da Clícia Gadelha. Mas é bom que ganhe
a participação.
Exatamente.
A participação, né? Isso é muito importante. Como é também a ida da Federação de Voleibol, como ela falou, para Cruzeiro do Sul e mais tarde para outros municípios. Fazer esse intercâmbio, né, a capital com os demais municípios de nosso estado.
Exatamente, e como ela bem disse aí, ah, o pessoal do interior não quer jogar contra o Rio Branco, com o pessoal do Rio Branco, mas estão levando. Rapaz, tá quieto aí. Cessa aí, gente, porque caiu aqui um negócio aqui, mas já tá, já demos um jeito, né? E como vinha frisando, né? O pessoal do interior não quer jogar com o pessoal de Rio Branco, mas eles vão levando aí os campeões, né, do vôlei de praia para jogarem. Tanto é que está aí, né? Cruzeiro do Sul se destacando no jiu-jitsu, Cruzeiro do Sul se destacando no basquete 3x3, né? Cruzeiro do Sul também. Então, é bom que tenha esse intercâmbio, sim, né? Para que os atletas fiquem no mesmo nível e, logicamente, quando for jogar fora daqui, não tenha mais aquele friozinho na barriga. Né?
E aí a maioria dos atletas, principalmente do interior, são de colégios, são jovens, são de colégio, também já é uma preparação para os jovens estudantis, né? Muito importante.
Às 12 horas mais 37 minutos da capital acriana, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, Márcio. Às 12:37, vamos falar agora de Independência. Independência que deu folga geral ontem para seus jogadores em virtude do jogo do sábado, hein? Tiveram o domingo e a segunda-feira de folga e somente hoje reiniciaram seus treinamentos. E o PH foi por lá saber como vai ser esse trabalho até quinta-feira, porque depois segue para Porto Velho para jogar com o Aloysio Ferreira, abrindo o retorno contra a equipe do Porto Velho. Jogo confronto direto.
Série D.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes ligados na Aldeia FM, na Rádio Difusora Criana, é o Tricolor de Aço. O Independência ocupa a quinta colocação no grupo A2 do Campeonato Brasileiro com 5 pontos, empatou com Porto Velho por 1-1 no último fim de semana no Tonicão e no próximo sábado, 3 horas da tarde, no horário do Acre, vai enfrentar a equipe do Porto Velho no estádio Aloysio Ferreira em Porto Velho, Rondônia, um jogo, na minha opinião, importantíssimo, porque somar pontos contra o Porto Velho no sábado pode ser decisivo na busca pela classificação. O Tricolor fechou as contratações do volante João Monteiro, que vem do futebol de Tocantins, e Cauã, atacante oriundo do futebol paulista. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Ivan, boa tarde. Vamos começar falando dessas duas contratações, jogadores indicados por você para reforçar o Independência nesse retorno, entre aspas, da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D?
Boa tarde. Isso, o Cauã é um atleta que a gente já queria ter trazido desde o ano passado, quando começou o projeto dos atuais investidores do Independência, mas não foi possível porque ele sempre estava com o mercado de propostas salariais assim, um pouco fora da curva do futebol acreano. Mas nesse momento ele tinha a oportunidade de continuar em São Paulo ou fazer a Série D. Ele tem o interesse da Série D por causa da visibilidade do Campeonato Nacional. Então, com esse atrativo, nós conseguimos aí ganhar, né, da concorrência. Também estava buscando a contratação dele por empréstimo, que ele é um jogador que já está fechado com o Alenense para o primeiro semestre de 2027. Também é um jogador que é empresariado pelo mesmo agente do Everson, que jogou aqui com muito sucesso, volante. Também essa boa relação facilitou, né, essa disputa pelo atleta. E o João Monteiro, que veio do capital de Tocantins, é um atleta de São Paulo, nos foi oferecido durante o campeonato estadual, mas também faz zagueiro, né, faz as duas posições, é um atleta de 21 anos, só que na época nós tínhamos, né, os atletas para a posição. Agora que foi a época de renovação de contratos do Independência, infelizmente o Larusso, que é um bom jogador, um jogador que tinha nossa confiança, por motivos pessoais optou por não dar sequência, e então nós trouxemos o Monteiro para poder suprir essa ausência de um primeiro volante marcador.
A pergunta era justamente essa, Ivan, essa saída do Larusso, um jogador que chegou no início da temporada, jogou a maioria das partidas como titular. Existe uma explicação para a não renovação do Larusso?
Não, a relação com ele é ótima, inclusive a gente contava com a renovação dele, nós tínhamos até assim gerado o contrato, mas antes de pagar as taxas, a gente conta com a assinatura do atleta. Ele pediu para não seguir, a gente perguntou se ele tinha assim alguma explicação, alguma insatisfação com o clube. Ele aparentemente disse que não, mas que preferia também, né, estar mais próximo da sua família, porque hoje ele reside no estado do Pará, então faltava um tempo longe de casa, que não queria seguir, mas assim, nos pegou de surpresa, porque o atleta estava aqui com o salário em dia, dentro da folha do Independência, o salário com uma boa margem, a boa relação no grupo, bastante minutagem, é um jogador que vinha sempre de titular, quando não iniciou, ou porque tinha alguma situação de lesão, que ele conviveu com lesões crônicas aqui, né? Ou quando a minutagem estava elevada, mas não há um motivo aparente, nos pegou de surpresa também.
Ivan, com relação ao João Monteiro e o Cauã, esses dois jogadores ficam à disposição, serão regularizados para o jogo de sábado no Aluizão?
Sim, os dois estarão à disposição. Normalmente, o que mais demora a publicação no BID é a compensação dos boletos, do pagamento das taxas de transferência, mesmo que o Cauã tenha vindo por empréstimo, né? Está vinculado no time da Federação Paulista e o Monteiro na Federação de Tocantins. Mas são situações fáceis de resolver. Então, eu creio que até quarta-feira, amanhã, ou no mais tardar quinta, ambos já estejam inscritos na Série D e, consequentemente, no BID.
Em relação à volta da equipe aos treinamentos, reapresentação na tarde de hoje no Marinho Monte.
Isso, 15 horas a reapresentação, a gente analisando esse último jogo, né, contando também com o pessoal da fisioterapia, com o Gedielson, eles viram que a gente estava com aquela batida, exaustão muito acima por ter atuado 70 e tantos minutos com um jogador a menos, e foi sugerido que ontem fosse feito apenas o atendimento, né, nessa parte de recuperação para os jogadores. Então, visto que o nosso elenco ainda está muito curto, eu tenho contado aí sempre com 18, 19 atletas, era melhor remediar para não ter outros problemas ali pela frente, né? Então decidimos encolher um dia de treinamento, mas hoje a gente já consegue voltar com força máxima aí, né? Para treinar dois períodos amanhã, e aí quinta e sexta, mais um, né? Sexta antes da viagem. Sexta nós embarcamos para Porto Velho para jogar sábado.
A programação então fechada, né, Ivan? O embarque na sexta-feira para Porto Velho, jogo no sábado, 3 horas da tarde.
Exato. Aí a gente deve fazer essa viagem agora de ônibus, até pela distância, automaticamente a CBF já vê que é mais perto do que Rolim de Moura, né? Então a gente já faz esse trajeto todo de ônibus, mas no máximo em 7 horas de duração de viagem estaremos lá. A pretensão é sair por volta de 12h, os atletas almoçam no alojamento e a gente já vai direto, chega lá pro jantar, faz uma parada na estrada para o lanche, né? Para não ficar muitas horas sem comer.
Ivan, obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo, sucesso nessa semana de trabalho. A gente sabe que o jogo de sábado é um jogo dificílimo, importante. O Independência vencendo entra na zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, mas o importante é não sair derrotado do Aluizão no sábado.
Verdade, obrigado por poder participar também.
Tá, e portanto, o técnico Ivan Mazuia do Independência falando da chegada do volante João Monteiro e também do Cauã. O João Monteiro estava jogando no capital de Tocantins e o Cauã na Lenense de São Paulo. esses dois jogadores. O Cauã deve ser apresentado hoje, o João Monteiro apresentado amanhã e, o mais importante, os dois atletas regularizados, duas opções importantes para um jogo bem difícil no próximo sábado no Aluizão, a partir das 3 horas da tarde no horário do Acre. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
E deixou claro que o Larusso largou o barco, né?
Mais um. Já foi, né? Agora é o seguinte, fica um ponto de interrogação. Por que que não contrataram esses jogadores antes? E outros jogadores antes? Tem que contratar no início da temporada. Agora já vai entrar o segundo turno. Aí contrata os dois jogadores. Tá praticamente, ó, Independência 5 pontos. Na quinta colocação.
Independência que joga sábado às 3 da tarde, horário do Acre, lá em Porto Velho. Lá é 4 horas. E aí o Galvez vai jogar no sábado, mas às 18h30, hora do Acre. E o Maitá joga domingo às 16 horas aqui no estádio Arena da Floresta contra o Araguaína. Domingo, então, às 16 horas, estádio Arena da Floresta. Porque se for buscar no horário de Brasília, aí iremos para 18. Mas vindo para o horário do Acre, é 2 horas a menos. 12 horas 48 minutos. Vamos agora ao Galvez, que mudou a programação, hein? Vamos saber dessa situação com ele, Paulo Roberto.
O destaque vai para o Imperador. Notícias do Galvez, que a priori estava programado para deixar a capital acreana nesta quarta-feira, com destino à cidade de Rolim de Moura, interior do estado de Rondônia. Porque no sábado, às 18h30 hora do Acre, o Galvez entra em campo para jogar contra o Guaporé pela sexta rodada da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série D no Grupo 2. Dentro do G4, comissão técnica e jogadores e a direção do clube vivem a expectativa de conseguir um resultado positivo. Aliás, o Galvez deixou escapar no domingo a vitória diante desse mesmo Guaporé. Sabemos que lá em Rondônia o time aquileno não terá vida fácil. Todos os problemas, jogadores machucados, a expulsão do Marco Júnior, o Daniego segue como dúvidas, fez um exame ontem. E o Maurício Carneiro, o discurso é o mesmo. Recuperar, cansaço. O Galvez agora só vai ter a Série D para jogar. E a diretoria, eu acho que por conta das declarações, do cansaço, antecipa a viagem para a cidade de Rolim de Moura. A viagem ocorre hoje, não para Rolim de Moura, e sim para Ji-Paraná, onde a equipe fica baseada, realiza os treinamentos e deve seguir somente na sexta-feira para o local do confronto. Hoje, no início da noite, a delegação acreana fica realizando treinos em Ji-Paraná, deve chegar amanhã, antes do meio-dia, almoça, e à tarde já deve fazer alguma movimentação. Aí treina quinta, sexta deve fazer mais um treinamento, e no período da tarde, após o almoço, segue para o local do jogo do sábado, diante da representação do Guaporé. O Maurício Carneiro, ainda falando do resultado do domingo, lamentou que o Galvez não soube tirar proveitos quando passou à frente do marcador e não conseguiu o resultado positivo.
O jogo mudou de panorama várias vezes, né? A gente toma um gol, consegue virar, nosso time é bastante qualificado, principalmente ofensivamente. E aí a gente se pilhou muito com a arbitragem. Né? Eu passo para os jogadores ter tranquilidade, mas dentro de campo eu sei quanto é difícil. Em alguns lances a gente entende que é falta, o árbitro não dá, a gente acaba tomando um gol de desatenção, coisa que não é para acontecer. Mas eu acho que depois que fica com a menos, a gente tem que correr atrás. Estamos desgastados também, assim como eles. Mas pelo panorama final da partida ali, a situação de um a menos, você conseguiu um empate, mas muito triste porque a gente teve na frente do placar algumas vezes e não conseguiu segurar o resultado. Né? Fisicamente a gente tem sofrido bastante, né? A gente tem procurado mecanismos para recuperar, a gente sabe que é difícil essa logística pra gente, mas cada partida, cada rodada que você consegue ficar dentro do G4 é de se glorificar.
Como fazer depois de uma viagem para mais de 20 horas, vocês vão ter que encarar até a cidade de Rolim de Moura pro jogo
contra o próprio Guaporé, já iniciando o retorno dessa fase classificatória. O que você vai fazer para tentar chegar com o time inteiro lá, sabendo que lá eles vão tentar dar as cartas do jogo?
Primeiro, como eu falei todas as entrevistas, recuperar, ver quais são os jogadores aptos, né? O Daniego ficando de fora desse jogo, a gente passa a ter 4 profissionais, né, no banco, apesar da nossa base ter se provado muito boa aí quando entrou. Mas é de primeira tentar recuperar esses jogadores, né? Acho que é uma viagem longa, desgastante. O jogo já mostrou que tem muita rivalidade, né? Mas a gente tem que ter cabeça boa, a gente tem jogadores no elenco que é acostumado, a gente é acostumado com esse cenário. Mas é o primeiro passo sempre é recuperar.
Você não terá o Marco Júnior. O Dudu pode ser o substituto eventual?
O Dudu é o jogador da posição, né? Mas a gente pensa em mudar alguns esquemas. Tem o Sandeu também da base, que é volante. E a gente confia, acho que consegue jogar. Mas é procurar dentro do elenco soluções. A gente vai trabalhar os dias que resta, claro, com inteligência para não perder mais ninguém.
Já foi dito aqui que a viagem estava programada para esta quarta-feira, mas aí a direção do clube antecipou para hoje. Galvez treina no Forte, após o jantar se desloca para a cidade de Paraná. Trabalha até sexta e depois para o local do jogo diante do Guaporé no sábado às 18h30 hora do Acre, no estádio Cassolão, na cidade de Rolim de Moura. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí a 7ª rodada, o Galvez vai jogar em casa, né? No Tonicão, contra o Maitá. Independência também joga em casa, só que no domingo, né? Na Arena da Floresta, contra o Araguaína. 7ª rodada, porque a 6ª é o pessoal jogando fora, somente o Maitá jogando em casa. Pessoal da Colocação Capivara, tá ligado aqui conosco também, dando bom dia da sua audiência. Rapaz.
Boa tarde para todos.
Às 12h51, vamos falar de uma reunião que aconteceu entre a Federação Acreana de Futebol e a Prefeitura de Rio Branco, o presidente Aden Araújo e o prefeito Alisson Bisteni. E vamos agora saber com ele de volta, Paulo Roberto.
Na segunda-feira, no período da tarde, o presidente da Federação, Aden Araújo, se reuniu com o prefeito de Rio Branco, Alisson Bisteni. O assunto em pauta será dito agora pelo presidente Aden, que está conosco no programa. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Paulo, fizemos ontem uma reunião com o nosso prefeito, Alisson, muito bem recebido, como sempre, como anteriormente, o nosso querido prefeito Tião Bocalon. Tratamos de alguns assuntos, dentre eles aí sobre o contrato que está prestes a ser liberado, está precisando, aguardando somente a aprovação dos vereadores e também já planejando no ano que vem competições, campeonato estadual, competições nacionais, enfim, trabalhando já pensando no futuro próximo.
Presidente, esse montante, esse valor que foi acordado na gestão do ex-prefeito Tião Bocalon, no valor de R$500 mil, esse dinheiro será utilizado no fomento da base, mas também o futebol profissional vai receber uma parte.
Tem uma parte que vai ser direcionada ao profissional, a quota de participação, premiação campeão, vice, e enfim, e para fomentar a base, né? Nós temos aí muitas competições e dentro daquilo que o CBF planeja, né, investir na base, ter representantes em várias categorias nas competições nacionais, e tem que fazer nossa parte aqui, fazer um trabalho digno para que a gente possa ter muitos clubes disputando as competições de base, sobretudo representando bem o Acre quando for disputar as competições nacionais.
O encontro também serviu para estreitar parcerias entre a Federação de Futebol e a Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Esportes, porque está no forno, está sendo projetada aí a Copa Amadora de Rio Branco.
Exatamente. Então, a Copa Amadora de Rio Branco, a gente já antecipadamente já se comprometeu com o prefeito Alisson de participar da realização da competição, auxiliando com materiais, com campo, com arbitragem, aquilo que for possível, vamos colaborar, então a gente vai estar como parceiro com Rio Branco.
Presidente, saindo um pouco da esfera local, nós temos aí em andamento o Campeonato Estadual Sub-20, aliás, começou com bons jogos, muitos gols, o importante, um 3-3, placar magro, depois tivemos um 7-4, um 4-1. O futebol feminino do Acre, que fechou a participação no sábado, no Campeonato Brasileiro da A3, sendo goleado mais uma vez, o Galvez foi goleado pelo Penarol do Amazonas. hoje também está vivendo uma realidade bem diferente. A CBF acaba de anunciar a Copa do Brasil Sub-17 no feminino e falta de ranking, pontuação no ranking do futebol feminino, o Acre está fora.
É, exatamente, até porque a gente começou, né, praticamente o ano passado, realizar essas competições nessa categoria. E os adultos não conseguiram avançar também nas competições realizadas pela CBF, acabamos perdendo a vaga do Sub-17. E também temos que ter muito cuidado em relação ao Sub-20, que ainda é um representante por estado, mas a CBF pensa também em ranquear.
Te agradeço pelas informações e estamos sempre à disposição, presidente.
Obrigado, Paulo. Bom trabalho.
Notícias boas, informações vindas do presidente da Federação de Futebol, Adem Araújo. A reunião realizada na segunda-feira com o prefeito de Rio Branco, Alisson Bistene. O assunto em pauta, o apoio, o convênio que vai destinar R$500 mil para o futebol acreano. Parceria Prefeitura e Federação montada. A Federação vai apoiar as atividades esportivas do município, como disse o presidente da entidade. Outro ponto também tocado na entrevista, que o Acre está fora da Copa do Brasil Sub-17. Falta, sabe o quê? Pontuação no ranking do futebol feminino nacional. A campanha feita esse ano pela equipe do Galvez no Brasileiro da A3 é para ser esquecida. Isso também sem comentar a campanha da Craques do Futuro no Brasileiro Sub-20. O presidente já deixou lá dentro a informação. Se não abrir do olho, a vaga também vai para o espaço. Copa do Brasil, a mesma forma. Eliminado ano passado pelo Ipiranga do Amapá. Um futebol, se não abaixo, mais que do mesmo nível e top do nosso, o feminino. E agora, recentemente, pela União do Rio Grande do Norte. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É lamentável, Zezinho Melo, né? O ranking feminino, e olha, eu vou dizer mais, isso aí serve também para o masculino.
É lamentável, masculino, feminino, é lamentável. Olha, para você ter uma ideia, já tocamos nesse assunto, até nas nossas transmissões, o Paulo Roberto tocou. Poxa, ficar de fora de uma competição, eliminado, perdendo para Roraima, para Rondônia. Você está vendo aí a Série D e a Copa Verde, que aconteceu com o masculino. Né? Aí repercutiu e veio também o feminino. Tem que ter mais estrutura e organização para que essas meninas, essas garotas, né, chegue além e mostre na realidade o futebol feminino do Acre.
E a Copa Amadora de Rio Branco vai ter o apoio aí da federação na parte logística, liberando o campo e também a arbitragem. Né?
Muito boa mesmo. Parabéns aí o presidente Adem Araújo, né, por essa ideia. Tem que ter essa união, né, o poder público com a federação, com todas as federações, como bem falou João Petrolitano na entrevista passadas, que a Secretaria Municipal e Estadual de Esporte apoiando o voleibol, né, da federação, e outras federações, né, devem procurar esses órgãos públicos para ter o apoio, porque é difícil sozinha, né, chegar a organizar uma competição.
E com o término agora do campeonato de férias, as equipes estão aí prontinhas para jogar, né?
Com
só vai
certeza.
Ter o campeonato do Ayrton.
Só vai ter o do Ayrton lá.
E a Copa Amadora de Rio Branco, muito bom. E a premiação, com certeza, é uma das melhores. Vamos embora, Jota Mello.
Vamos
por
lá.
Hoje, nesta terça-feira, dia 5/5/2026, às 12h59, vamos colocando o ponto final aqui no Lance Esportivo, né? E olha, daqui a pouquinho, hein? Às 14h, tem a primeira decisiva da Champions. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, boa viagem, Galvez.
Boa tarde, você que está ligado aqui no Lance Esportivo. Amanhã tem mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Terça-feira, 5 de maio de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
A busca pela igualdade racial pretende eliminar discriminações e preconceitos baseados em raça ou etnia, reconhecendo a diversidade da sociedade e valorizando a contribuição de todos os grupos étnicos. Na luta pela igualdade racial, cada voz importa. É um passo essencial para um mundo melhor. Poder Judiciário do Estado do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre garante documentos a pessoas em situação de rua em Rio Branco. O Judiciário Acreano levou atendimento humanizado e serviços essenciais para cerca de 300 pessoas. A matéria completa é de William Azevedo.
Garantir o registro civil para pessoas em situação de rua. Esse foi o objetivo do Tribunal de Justiça do Acre na quarta edição do mutirão Pop Rua Ajude. A ação ocorreu nesta segunda-feira, dia 4 de maio, das 9 às 17 horas, no Colégio Barão do Rio Branco. Durante a programação, foram ofertados serviços judiciais, de cidadania e atendimentos de saúde. A iniciativa integra a Política Nacional Judicial de Atenção à Pessoa em Situação de Rua, instituída pela Resolução número 425 do Conselho Nacional de Justiça. A ideia desse trabalho é reduzir barreiras históricas enfrentadas por essa população no acesso a serviços públicos. O Tribunal de Justiça ofereceu atendimento humanizado, simplificado e ágil, com serviços concentrados em um único espaço. Ao longo do dia, foram atendidas cerca de 300 pessoas, com a prestação de diversos serviços, como a emissão de documentos, orientação jurídica, concessão de benefícios previdenciários, atualização cadastral em programas sociais, assistência médica e odontológica, testes rápidos e vacinação, além de atendimentos nas áreas de assistência social e empregabilidade. A desembargadora Valdirene Cordeiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, acompanhou os trabalhos. A imprensa, a magistrada destacou a importância da documentação para o acesso a direitos fundamentais, como o voto. Segundo a coordenadora do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional, a juíza Isabelle Sacramento, responsável pelo mutirão Pop Rua Ajude, a realização da iniciativa representa uma política pública estruturada, voltada à inclusão social e à emancipação da população em situação de rua.
Então, como você falou, a gente está hoje no quarto mutirão do Pop Rua, e isso representa, na verdade, a ampliação dos horizontes para essas pessoas em situação de rua. É um olhar mais atento da administração do Tribunal de Justiça para essas pessoas. Então, já que elas não conseguem ter acesso aos serviços públicos na sua origem, nos seus órgãos, a gente está vindo até aqui para facilitar esse exercício da cidadania, para que eles voltem a ter documento de identidade, que eles voltem a ter título de eleitor, que eles tenham acesso aos benefícios sociais, que eles tenham acesso a minimamente uma dignidade de vida social.
Para a coordenadora de apoio aos programas sociais, Isnailda Silva, a ação social possibilita que essas pessoas reconstruam suas histórias com o auxílio da justiça, sensível às necessidades e particularidades de cada indivíduo.
Então, nós já tivemos vários casos de pessoas que tinham direito de benefício previdenciário e, através do Pop Rua Ajude, já saíram com seu benefício garantido por meio da sentença judicial.
O representante do Movimento Acreano das Pessoas em Situação de Rua, Hudson Nunes, agradeceu a realização da ação.
Significa dignidade, acima de tudo, dignidade. São pessoas que não teriam condições
de irem nos órgãos, né? Não teriam condições de se deslocar, principalmente agora, que a cidade da justiça, né, é longe, e aí as pessoas estão muito aqui na área central, né? Então significa economia de tempo, significa dignidade, significa ser gente.
Carlos Augusto, de 37 anos, procurou o mutirão para emitir a carteira de identidade nacional. Ele relatou que está em tratamento para dependência de substância há 4 meses, em uma comunidade terapêutica, e que em breve deve receber alta. Como parte dessa nova etapa, decidiu buscar os serviços para regularizar seus documentos.
Foi muito útil para mim ter vindo aqui, já consegui, né? Agora é só ir buscar a identidade no dia certo.
William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
TJ Acre lança campanha Infância Protegida, com mutirão de 152 audiências. Miriane Teles tem mais informações.
A campanha Infância Protegida foi lançada pelo Tribunal de Justiça do Acre na última segunda-feira, dia 4 de maio. Vídeos, cards para redes sociais e spots para rádios começaram a ser divulgados. A ação da Coordenadoria da Infância e Juventude reforça a importância de denunciar e não deixar que a infância seja interrompida por violações. Anualmente, o Maio Laranja é o período em que se enfatiza o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, apresentou os dados estatísticos.
Os dados falam que entre 2024 e abril de 2026, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre recebeu 165 processos e proferiu 1.214 decisões judiciais em casos envolvendo crimes contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes. Somente em 2024 foram 681 julgamentos para 324 processos. Recebidos mais de 2 julgamentos para cada caso novo, mostrando esse nosso contato no tratamento de acervo em relação a essa matéria. O crescimento de 19,4% dos processos recebidos entre 2024 e 2025 é, antes de mais nada, um sinal de que mais crianças e adolescentes estão encontrando o caminho da.
Para este mês foram designadas 152 audiências. Destaca-se para a 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco com 44 audiências, a Vara Criminal de Tarauacá com 34 audiências, por fim a Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul com 18 audiências. No evento, a presidente da Associação de Magistrados do Acre, Olivia Ribeiro, compartilhou reflexões sobre a subnotificação.
Essa questão da exploração sexual infantil, ela não é apenas tratada em um processo. Ela deve ser tratada com cada criança, onde quer que ela se encontre. E que nós possamos, das leituras que fez aqui a respeito do Maio Laranja, observar que apenas 7,5% dos maio-laranjas chega ao conhecimento do judiciário, no mais, tudo é judiciário. Que possamos ser as porta-voz destas crianças, né? E nós possamos denunciar cada abuso chegar ao nosso conhecimento.
Com efeito, o chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, o defensor Rogério Pacheco, enfatizou o contexto de uma criança que chega a uma sala de audiência. Por isso, fez ponderações sobre a importância do acolhimento. Já a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada Thaís Moura, reiterou o apoio de atividades preventivas.
Isso demonstra que este tribunal não se preocupa apenas com a punição, mas sim com a prevenção, que é realmente o mais importante para a nossa sociedade. O artigo 1327 da nossa Constituição garante essa proteção absoluta e diz que isso é direito de todos, dever de todos, nós, da nossa sociedade, da nossa família. O importante é que a nossa sociedade saiba disso. Então, talvez o que a gente precisa é realmente pensar com a sociedade, que ela também é responsável por essa prioridade, por essa prevenção absoluta.
Por fim, o procurador Carlos Maia discursou sobre a responsabilidade. Miriam Teles para o Boletim TJ Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta terça-feira, 5 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abdon. Reportagens, Miriane Teles e William Azevedo. Jornalista responsável, Andréa Zílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviço. É Difusora, fala do povo, caminhando com você, talento e arte do nosso pessoal. Difusora, é a Difusora falando da terra do Triatuá.
Difusora.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois. Vacine seu rebanho. Proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora. Hora certa.
13 horas e 14 minutos.
Difusora, a rádio do nosso tempo.
Difusora.
Não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim, pois o nosso romance e minha vida é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz minar a imensa vontade de estar ao seu lado. Mar, nem o brilho encantante como um dos seus olhos, minha pedra rara. Não vou negar, sem você meu mundo para. Mil voltas e voltas que tem querendo de uma vez encontrar alguém que levasse a sério amar. Mil voltas e voltas que tem querendo talvez encontrar alguém igual a você, beleza rara.
Madrugada, solidão, parece estar
mais vai dar. Depois do que me fez, não era eu te amar.
Obrigado, amado.
Que honra ter você aqui.
Que alegria estar com você, querido.
50 anos de carreira.
50 anos de carreira.
E você aqui, viu? Obrigado, viu?
Não é pra qualquer um, não. Eu espero que um dia eu possa fazer pelo menos a metade disso, irmão. Parabéns.
Espero que esteja lá com você.
Deus abençoe. Muita uma salva de palmas. Amado Batista, o nome dele. Amado, Deus te abençoe.
Paz, meu amigo Gustavo Lima. Obrigado.
Você tem o tempo que quiser pra pensar, e a certeza que eu vou te esperar, só não sei até quando. Vai que um beijo cruzar meu caminho e por pouco deitar na minha cama. Vai que um dia você quer voltar e alguém no seu lugar já falou que me ama. Você vai ir, mas vai saber.
Chega pra cá, Murilo
Rufino. Fernando Sorocaba. Você tem o tempo que quiser pra pensar, e a certeza que eu vou te esperar, só não sei até. Sabendo que saudade é um trem que dá e passa.
Mãozinha lá em cima!
Mas sabendo que saudade é um trem que dá e passa. O mundo gira e numa dessas curvas se capota. Pra fora da minha vida. Vai que chega uma mulher.
Fernando de Sorocaba. Muito obrigado.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Horas e 25 minutos.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma